política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Horas e 9 minutos, 8 e 9. Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. A política nacional, a política do estado de Pernambuco e também a política de Santa Cruz do Capibaribe em destaque, sendo analisada pelo Romenick Stephens. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Na técnica, Márcia Arantes, e a gente já traz aqui o que está postado no blog Sulanca News. O blog traz, amanhã, o vereador Fernando Aragão será apresentado oficialmente em coletiva, mas a informação que a gente recebe aqui, na realidade é que dentro de algumas horas, né, a coletiva não será amanhã, será hoje, dentro de algumas horas será apresentado então oficialmente em coletiva o nome de Fernando Aragão como o nome de consenso, no gesto que pode ser considerado de grandeza por parte do líder Zé Augusto, que se tornou principal responsável pela união do grupo de oposição. Aí fica a questão da do nome que deverá ser anunciado, se também for anunciado, né, hoje o do vice, que seria o mais sensato, mais coerente também, né, para o grupo seria o melhor anunciar a chapa completa, né, o candidato, o pré-candidato a prefeito, o pré-candidato a vice também. Se não, anuncia-se o prefeito e começa toda uma especulação, cria-se uma nova novela, né, cria-se um novo enredo, né, para se debater, e outras brigas certamente irão surgir se não se anunciar também o nome do vice. Então, dentro de instantes, em coletiva, será anunciado o nome de Fernando Aragão como nome de consenso do grupo Taboquinha. A novela parece estar chegando ao fim, não é isso, Romenick?
Pois é, Silvio. Ontem até comentava aqui, né, e foi tema de minhas curtinhas, né, a questão do nome de consenso, né, e afirmava, tanto na fala como na minha escrita, que um final improvável estava para acontecer. Que até reconheci que, em meus comentários, que não esperava essa união, né? A gente sempre falava aqui e creio que pegou surpresa praticamente todos os comentaristas políticos dos diversos programas e blogs da cidade. Ninguém esperava, né? Ou espera ainda tem gente que não acredita. Essa semana eu estou convencido, né, que o nome que será anunciado ainda não é oficial, possa ser que de última hora alguma coisa ocorra e mude, né? Mas tem tudo para ser, eu acho que mais de 99% para ser o nome de Fernando Aragão, candidato pré-candidato a prefeito pelo grupo denominado Taboquinha em Santa Cruz do Capibaribe, né? Um ano ainda pela frente, mais de um ano, né? Esperamos que, de fato, essa novela chegue ao fim, né? Até porque, só para fazer uma análise rápida, né, um histórico rápido, Silvio, nós vimos aí que teve toda essa discussão, foi um desgaste de tamanho para o grupo denominado Taboquinha, Zé Augusto começou a pregar o denominado Novo, lançou Cleito como pré-candidato, que Cleito virou, de pré-candidato, virou a uma disputa com o Fernando, que agora pode ser candidato a vereador, né? É, o Marconi traz até três possibilidades de vice, né? Eu até seguro o que eu escrevi nas minhas curtinhas ontem, né? E discordo de Marconi dos três nomes que ele coloca de prováveis vices aí, Cleiton Barbosa, Galego de Morim e Flávio Pontes. Eu seguro o que eu escrevi ontem nas curtinhas, né? E acho que o nome pode ser um dos filhos de José Augusto Maia.
Você não apostaria, por exemplo, no Flávio, não?
Não. Sabe por que eu não apostaria no Flávio? Porque nesses últimos dias, após Flávio não ser... desistir de ser... Porque Flávio foi procurado para ser o candidato a prefeito de José Augusto, né? Uhum. Ele não aceitou e depois ele disse que estaria no projeto de Fernando. Em bastidores, não publicamente, mas sempre era favorito, era, como é que eu posso dizer, simpatizante do projeto Fernando. E aí, na minha opinião, fica inviável porque ser vice de Fernando, sendo ex-simpatizante de Fernando, não contemplaria Zé Augusto.
Sei.
Na minha opinião, isso é minha opinião, né? Quanto a Cleiton Barbosa, os bastidores já apontam ele ir para candidatura de vereador, né? Galego de Mourinha talvez fosse o nome aí mais cotado pelo que colocou nos últimos dias, mas eu vou apostar em um dos filhos de José Augusto Maia. Acho que o nome mais viável, assim, isso fazendo um análise de fora para contemplar uma chapa. Acho que o nome que seria, que daria um complemento a Fernando Aragão, entre os dois filhos de José Augusto, seria o de Augusto Maia.
Uhum.
Por quê? Augusto é um cara, de fato, novo na política, porque Thales, de certa forma, ele sempre vem sendo citado nas últimas eleições como provável candidato, desde 2012, provável vice, provável deputado, provável, e agora novamente, né, sempre colocando, querendo ou não, existe um desgaste ou não em cima do Thales, devido a seu nome já está há um bom tempo, sempre sendo citado, o desgaste estaria em cima disso, né? É um nome que sempre esteve em público e não seria de fato uma novidade em si. O Augusto, na minha opinião, isso é uma opinião minha, né? Seria de fato um nome novo. Todo mundo sabe e é colocado pelo público, né, que o Augusto tem uma simpatia, tem um carisma maior do que o Thales. Eu conheço o Thales há um bom tempo, desde a época de movimentos estudantis, e sempre foi colocado que o Thales é um pouco antipático, né? É o jeito do Thales. Isso aí não tem para onde correr. E aí, como se coloca também que o Fernando é antipático, né? Isso tem essa questão, até Deomedo diz, mas a gente vai para um concurso, vai para uma eleição a prefeito, não um concurso de Miss, né? Deomedo é sempre quem gosta de colocar essa questão, né? E aí, colocar, na minha opinião, seria dois perfis na questão de carisma, uhum, iguais. E aí o Augusto daria esse contrapeso e seria um nome Maia hoje, que de certa forma seria mais light, né? A gente viu recentemente que o Thales até é envolvido numa frase que não quis, ele mesmo dizendo que não quis dizer aquilo, mas usaram a frase dele, né?
Terminou pegando mal e repetindo negativamente.
Né? O Augusto não, o Augusto de fato seria o nome Maia hoje mais light para compor uma chapa, isso é a minha opinião. Agora que quem deve anunciar deve ser o José Augusto Maia, já deve anunciar o vice, segundo informações de bastidores, e deve ser um dos filhos, não sei aqui qual, mas deve ser um dos filhos. Eu apostaria nessa, não apostaria, discordo do meu amigo Marcondes nesses três nomes aí.
O Galego, inclusive, já chegou a se pronunciar dizendo que seria candidato a qualquer coisa dentro do grupo, contando que houvesse unidade do grupo, né? Poderia ser o vice, poderia ser candidato a vereador, enfim, qualquer coisa, né? Ele não estaria se colocando para atrapalhar, não queria impor absolutamente nada, né? Apesar de, há pouco tempo atrás, ele ser cotado como o provável vice, né? Se caso tivesse se confirmado aí o Cleiton Barbosa, fala dele, não quer atrapalhar de forma alguma, então se coloca, né, para ser candidato a qualquer coisa.
Silvio, vou repetir até o que eu falei ontem aqui. Todos começaram a sentir o momento. Edson está passando pela primeira vez em sua gestão um momento de desgaste devido, depois do juiz ter acatado a denúncia do Ministério Público sobre o suposto escândalo da KMC. Isso causou um desgaste em Edson visível, visível nas redes sociais, visível no, nas malas de rua, visível na população em um contexto geral quando você anda. Né? Então, esse seria o momento da unidade. Porque se o grupo tivesse rachado, ou continuar rachado, né, Edson já é favorito para as eleições de 2016. Isso eu não tira de minha opinião. Hoje, o momento hoje, Edson é favorito para 2016. Um ano não é muita coisa ainda pela frente. E o grupo denominado Taboquinha dividido, essa eleição seria Edson deitar em uma rede para vencer a mesma. Agora, o grupo unido, o grupo com as suas alas unido, irá disputar com um nome viável, irá disputar de igual para igual com a reeleição do prefeito Edson Vieira, essa unidade do grupo. Agora que é necessário não apresentar apenas nomes. O grupo Taboquinha não pode apresentar apenas nomes, mas apresentar também projetos. Né? Não é só de denúncia e de críticas que o Taboquinha vai reconquistar seu eleitorado, mas de um projeto viável.
Quer dizer, ultrapassar, para a população. Ultrapassar essa barreira da desunião, né? Tentar.
Primeiro ponto.
Está
conseguindo.
E posteriormente apresentar algo que seja
Exatamente.
Uma alternativa viável para a cidade.
Não é,
né,
apenas nomes, mas sim projetos. Né? Sim, projetos. E aí sim, disputar de igual para igual com o prefeito Edson Vieira. Né? Segundo informações, né? Pesquisas internas foram feitas, sim. Né? Por mais que mostre aí, não, vai haver a união, não precisou de pesquisa, mas todo mundo faz suas pesquisas internas. Né? O nome de Fernando também não está surgindo à toa. Ontem mesmo, no blog do Magno, um blog de repercussão estadual, apontou até a pesquisa Naipes, né? Uma pesquisa de renome.
Não trouxe números, mas...
Não trouxe números, mas mostrou que possivelmente, e o Magno tem acesso a várias pesquisas que são de institutos do estado de Pernambuco, mas mostrou aí que supostamente existe um acirramento entre o Fernando Aragão e o prefeito Edson Vieira. Então, será uma briga, uma discussão boa, mas que a discussão vá principalmente para um projeto de propostas para Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, tá no blog do Hinaldo Sampaio, se Cunha for denunciado, deputados vão tentar tirá-lo da presidência da Câmara. Diante das versões que circulam em Brasília ontem de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estaria prestes a ser denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, um grupo de deputados já se articula para tentar afastá-lo do cargo. Cunha e o senador Fernando Collor seriam denunciados hoje por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Os deputados que defendem o seu afastamento pertencem a diferentes partidos: PMDB, PT, PSB, PSOL, PSC e PPS. Eduardo Cunha está fragilizado. A denúncia fragiliza a lógica de Cunha de se defender atacando o governo. Essa tática cansou, disse o deputado Ivan Valente, do PSOL, secundando palavras que já haviam sido ditas pelo deputado Jarbas Vasconcelos, do PMDB pernambucano, que votou em Cunha e agora está contra ele. Eduardo Cunha, por sua vez, disse a aliados que o governo Dilma costurou um acordão com a Procuradoria-Geral da República no sentido de prejudicá-lo. Por esse suposto acordo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, comandaria a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao cargo e, em troca, ficaria fora da lista dos denunciados. Cunha foi acusado pelo empreiteiro Júlio Camargo de ter cobrado uma propina de US$ 5 milhões referente a um dos contratos celebrados pela empresa dele com a Petrobras. Então, o cerco está se fechando contra o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Rominique.
Primeiro, vamos lembrar aqui que Jarbas Vasconcelos, né, deputado federal do PMDB de Pernambuco, foi um dos principais cabos eleitorais durante o processo de disputa para presidente da Câmara Federal do Eduardo Cunha. Foi um dos nomes que mais defenderam Eduardo Cunha, principalmente devido à sua postura anti-Dilma desde a eleição de 2014. Porque Cunha foi quem liderou aquele processo do PMDB em apoiar ou não a presidente Dilma. Né? E vimos que foi um processo bem dividido, onde o Michel Temer venceu essa disputa interna e continuou na vice da presidente Dilma. E todo mundo sabe que o Jarbas também era oposição a Dilma Rousseff, mesmo fazendo parte do PMDB, que o PMDB tem disso, né? É oposição, situação e oposição às oposições, né? Tem um grupo bem dividido dentro do PMDB. Contudo, a partir do momento que o Eduardo Cunha foi citado durante o processo da Lava Jato, onde teria recebido uma suposta propina, né, de 5 milhões de dólares, o Jarbas já começou a defender o Cunha renunciar de imediato. O Jarbas já solicitava que o Eduardo Cunha renunciasse e respondesse afastado da presidência da Câmara, respondesse a essas denúncias afastado da presidência da Câmara Federal, né? E está criando, né, um grupo que apoiaram o Eduardo Cunha e agora é contra o Eduardo Cunha. Só que, na minha opinião, essa situação é apenas um ponto de desculpa também. Por quê? Porque a maioria dos deputados que apoiaram Eduardo Cunha naquela eleição, né, para presidente da Câmara, já estavam descontentes no decorrer de como o Eduardo Cunha vinha conduzindo os projetos da referida casa, né? De forma ditatorial, de forma muitas vezes inconstitucional, né? Quantos projetos não foram votados duas vezes e tem aí vários deputados que apoiaram Eduardo Cunha entrando na justiça para ver se derruba as votações, né? Uma mesma matéria sendo votada duas vezes em uma mesma legislação sem poder. Sem poder. Então, eu acho que essa citação de Cunha em receber uma propina de 5 milhões é a gota d'água para o processo. É a gota d'água para o processo, né? Por quê? Porque em outros nomes, deputado, aí ninguém está pedindo para ninguém renunciar, né? Contudo, o Eduardo Cunha vem sendo bastante polêmico na condução da casa e vem perdendo muito aliados. Uma coisa já é certa, o Eduardo Cunha não consegue nunca uma reeleição na presidência da Câmara. Uma reeleição, isso é descartado. Até pouco tempo era muito provável, hoje é completamente descartada a possível reeleição. Agora, o Eduardo Cunha já citou em algumas entrevistas, algumas emissoras a nível nacional, que mesmo indo para sendo representado na Lava Jato, o mesmo não irá renunciar, irá permanecer no cargo. Né? Interessante, né? A presidente Dilma tem que renunciar, segundo Cunha, né? E está deixando o Brasil ingovernável. Né? E no caso dele, ele está deixando a Câmara o quê? Né? Então, essa é a situação que nós vamos encontrar no Brasil, né? Um governo federal com sérios problemas, isso é inegável, e uma Câmara Federal entrando também no mesmo rumo, no mesmo rumo. Hoje o local mais viável de governabilidade no país é o Senado. Tchau. Né? É o Senado, ainda é onde se respira um pouco essa situação. Então, esse é o ponto. Hoje está difícil aqui, viu? Então, esse é o ponto.
Até porque o Renan Calheiros, ele pelo menos acordou, né? Ele acordou e ao invés de estar tumultuando a coisa, ele apresentou propostas, né, para melhorar a situação econômica do país e tentou aplacar essa crise que muitos analistas já dizem que não é nenhuma crise econômica, é política e que está prejudicando a economia. Exatamente, a economia. É uma crise política, né? Que a crise política faz com que a economia ande dessa forma. Então, o Renan Calheiros, pelo menos, acordou nesse sentido, né?
Não sei se você viu. Sim. Só para a população entender por que a crise política afeta a economia. Por exemplo, nós temos vários investimentos fora do país, né? Investimento com outras nações. A partir do momento que existe uma crise política, né, e que se começa a falar em ingovernabilidade na nação, né, os demais países ficam receosos de investir no Brasil. Então, Uma crise política gera uma crise econômica. E nós já estamos passando por uma crise econômica a nível mundial.
Verdade.
E se estamos passando
Japão,
por uma crise
Japão,
política...
Japão está em recessão.
Exatamente. Ah, quando a gente olha todo dia nos jornais como fecham as bolsas, né, econômicas na Ásia, a gente observa constantemente quedas nessas bolsas, né, de forma constante quedas nessas bolsas. Então, essa é a situação que nós encontramos. Por isso que a crise política agrava a crise econômica que já é existente. A crise econômica já é existente. E a crise política acaba agravando ainda mais a crise econômica. Se fala muito, e a oposição se fala muito, no processo de impeachment e tirar a presidente. Qual é o país que está negociando com o Brasil sem saber com quem vai negociar no futuro?
Agora, né? Temos a Angela Merkel meio fazendo negociações, né, com o Brasil, quer dizer, a Alemanha. E aí, com o processo de impeachment, teria um trauma muito maior para o país, né?
Os Estados Unidos, os principais jornais dos Estados Unidos, durante a semana, postou que um impeachment da presidente Dilma é muito ruim para a democracia no Brasil. Ou seja, a presidente Dilma, de forma indireta, está começando a receber apoios, né, se a gente for analisar dessa forma, de outros países. É o que eu sempre venho dizendo. Olha, questão de impeachment, questão judicial, que se resolva de forma paralela, né? Questão judicial de um governante tem que se resolver de forma paralela. Agora, não podemos travar o país. Não podemos travar o país. Isso é muito ruim. Não é para presidente Dilma ou para os deputados ou senadores, não. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o povo brasileiro de uma forma geral. Agora, que se existe uma possibilidade de impeachment, que se existe uma possibilidade de renúncia, que isso seja tratado de forma paralela.
Só uma correção aqui. Houve choque de informações, houve o problema de comunicação da realidade, né? Problema de comunicação e... A coletiva para anúncio do pré-candidato a Boquim será amanhã, não é isso, Romenick Stephens?
Chegaram informações aqui para a rádio que a coletiva será amanhã, não é? Local ainda a ser divulgado, né? Sobre a questão da coletiva. E devemos lembrar, né, que a partir de um anúncio como esse, que é analisado pelos principais órgãos de imprensa, o pontapé inicial de uma campanha, né? E aí vamos ver, a partir daí, a organização, de fato, de uma coletiva de imprensa, né? A organização, de fato, de um ambiente, de uma estrutura para um determinado anúncio. Lembro muito bem que o pontapé inicial de Edson chegar ao poder se deu através daquele anúncio da adesão de Diogo Moraes ao projeto de Edson. Né? E foi uma coletiva de fato bem estruturada, bem organizada. Um projeto político tem que passar por organização.
Exatamente, tudo ali na campanha de Edson, desde aquela coletiva de adesão de Diogo Moraes ao grupo até o final da campanha, foi tudo impecável, né?
Até porque vem se colocando nos últimos tempos que vem faltando organização no denominado Grupo Taboquinha, em suas campanhas, em suas coletivas, em suas formas de anunciar. Então, vamos ver se não ficou apenas numa denominada União ou se vai começar um projeto de fato organizado do grupo das oposições. É aguardar e esperar. Tudo isso vai ser analisado, né, a partir de amanhã. Os olhos agora serão voltados para as duas principais candidaturas, podemos dizer assim. Né? Uma da reeleição do prefeito Edson Vieira e a outra do nome que José Augusto Maia irá oficializar amanhã, que deve ser a do vereador Fernando Aragão.
8:47, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A seguir, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos chegando, estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate. A partir de agora, então, a gente, né, traz a hora do debate, traz o debate aqui, análise política com os nossos companheiros, o Carlos Lisboa, Leone Souza, Natália Arruda e também o Ralf Lagos. Então, a partir de agora, a gente começa a discutir principalmente a política local aqui pela sua Rádio Polo FM. Na técnica de som, continua Márcia Arantes, 8 horas e 55 minutos. Evidentemente que é a primeira... O primeiro assunto que a gente traz aqui é essa coletiva, que inclusive a gente houve desencontro, né, de informações, e a coletiva realmente será amanhã, a partir das 9:30 da manhã, onde deverá, pelo menos todos os blogs, né, os analistas políticos, aqueles que estão por dentro, inclusive de bastidores, dão conta que será anunciado o Fernando Aragão, ficando aí a questão da dúvida apenas para quem será o vice, né, que deverá ser anunciado, né? O blog do Sulancadinho já traz aqui informações do Thales, o Romindic Stiffens, na primeira parte aqui do programa, também aposta que será o Thales Maia, o que será anunciado como pré-candidato a vice, compondo assim com o vereador Fernando Aragão. Leone Souza, bom dia, tua análise, tua visão a respeito dessa questão, né, dessa novela Taboquinha, que parece que agora está chegando realmente ao fim, né, esse drama, um drama meio comédia, meio, né, parece que está chegando ao fim, né. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos, bom dia, Márcia, bom dia você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial a hora do debate. Um bom dia especial ao meu amigo Mário Deda.
Mário Deda, um abraço, Mário.
O meu amigo Boy, lá da Secretaria de Educação, na Diretoria de Esportes, uhum, né? Um abraço que está sempre ligado no programa Rádio Debate. Silvio, eu sempre tratei e sempre falava que a novela Taboquinha, eu até daria o nome de... Não só novela Taboquinha, mas que seria uma malhação. Uhum. Né, que seria uma novela que nem, não teria fim. Quando ela estava próximo até seu fim, era editado novos capítulos, era convocado novos atores e sempre tinha
sempre tinha continuidade,
continuidade,
né?
essa novela Taboquinha. Mas parece que de fato, né, após longos anos de dificuldades internas dentro do grupo Taboquinha, parece que agora de fato começa a se definir e começa de uma forma diferente. Como sempre, ultimamente, os Taboquinhas vinham decidindo suas candidaturas ao apagar das luzes, parece que, de fato, o grupo Taboquinha começa a tomar um rumo totalmente diferente do que tomava anteriormente. Começa antecipado, começa com a possibilidade de ter uma campanha mais organizada. Por quê? Porque antecipando, de fato, essas decisões, vai possibilitar aos envolvidos em questão se organizar melhor, né? Ter estratégias de campanhas a serem adotadas durante esse período que antecede a eleição, que é um momento agora pré-eleitoral, e posteriormente o período eleitoral. Então, de fato, parece que o grupo Taboquinha começa, de fato, a acertar os seus ponteiros, a afinar a sua viola. Então, vamos de fato, esperar também, daqui para frente, como vai ser o comportamento. Porque era algo que, um momento de crise que o grupo adversário dos Taboquinhas vivem, o que eles mais apostam é na desunião do grupo Taboquinha. E agora, tendo selado essa união, tendo selado um projeto político para 2016, em que será que o grupo Boca Preta, o grupo Onda Azul, agora vai se pegar para tentar atacar o grupo Taboquinha? Então, vai ser cenas nos próximos capítulos, agora desenhado de uma forma diferente. Porque agora, quem de fato vai entrar num processo de novela, vai ser o grupo adversário. Por quê? Porque o grupo adversário não tem mais aquela sustentação que lhe dava o próprio grupo Taboquinha, de sempre estar falando de uma possível candidatura do grupo Taboquinha. Um dia era candidato, à tarde já era outro, de noite já era outro, no outro dia já era outro. Então isso começa de fato agora a ser eliminado pelo grupo Taboquinha, e o grupo adversário vai ter que de fato agora procurar outras estratégias para explorar. Porque parece-me que a novela, que a briga, que a desunião, que a inconsistência nas candidaturas do grupo Taboquinha começa, de fato, a ser eliminada com esse anúncio da pré-candidatura do vereador Fernando Aragão. Então, de fato, parece que o grupo Taboquinha volta a trilhar pelo caminho de um grupo que tem o desejo de disputar a prefeitura de igual para igual com o prefeito Edson Vieira.
9 horas, Natário Arruda. Bom dia, Natário.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os ouvintes, né? Mandar um abraço logo aí ao pessoal aí na Nova Santa Cruz, né? O pessoal, Silvio, que não perde um só programa. O Lúcio, o Dilson, Márcio e a Geisca, né? E a Geisa, todo esse pessoal não perde um só programa, e principalmente o Lúcio. Ó, Silvio, né? Essa novela estava deixando até muita gente irritada, né? Irritada dentro do próprio grupo. E essa novela, ela tende de se terminar e começar uma novela para a campanha, né? Uma novela que eu digo assim, para se administrar uma campanha, porque do outro lado tem o prefeito, que é candidato, com certeza é candidato. Aí eu acho que agora nós podemos dizer que Santa Cruz, Leone, vai ter uma eleição muito acirrada, uma eleição digna do povo de Santa Cruz do Capibaribe, né? A partir da manhã, se não houver novidade de novo, né? Que os taboquinhos assim, pode marcar para amanhã, também pode desmarcar, de última hora, né? Os taboquinhos têm esse problema, né? Tem esse problema. Mas se estão anunciando para amanhã, eu acho que a chapa deve sair fechada amanhã, prefeito e vice, pré-candidaturas, no caso, uhum, né? Do Fernando Aragão e um vice, que seria juntar as forças para enfrentar o Edson Vieira na próxima eleição. Do outro lado, Leone, eu acho que depois desse desgaste aí, o prefeito também vai lutar por um vice. E eu digo de certeza aqui, e não vou errar, vai ser um grande comerciante de Santa Cruz do Capibaribe, na chapa de vice do prefeito do outro lado. Porque aí a eleição tem de ser uma eleição dura, uma eleição que vai ter uma batalha atrás do voto muito grande. As duas chapas têm que se reforçar. Porque também, se o prefeito não se reforçar, aí é complicado. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Amanhã, com certeza, eu digo com certeza porque estão anunciando. Uhum. Se não tiver, uma incerteza, né? Que é bem provável também. Tem isso também. Vamos aguardar os acontecimentos para a gente ver quem é a chapa Taboquinha e se acaba essa novela. Acaba essa novela para os atores cair em campo, aquelas pessoas que são admiradores do grupo também cair em campo, porque a reeleição marcha, Ralph Lago, para ser uma das maiores eleições já vista em Santa Cruz do Capibaribe.
Companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, a matéria que traz aqui no blog Sulanca News é uma matéria que muda um pouco assim o contexto, vamos assim dizer, do histórico do grupo de oposição com relação à questão de escolhas de candidatos, né? Muda o histórico, porque esse histórico tinha sido até então, né? Um histórico de desagregação, um histórico de imposições, um histórico de projetos pessoais e não projetos coletivos de grupo, e também não discutido, obviamente, coletivamente. E agora, com essa decisão aí anunciada aqui no blog, né, onde o nome do companheiro Fernando Aragão será apresentado oficialmente em coletiva como o pré-candidato do partido de oposição, né, então a gente vê que dentro desse contexto houve um avanço, né, houve um avanço e houve uma mudança de postura, que aqui inclusive na matéria coloca que Zé Augusto tornou-se o principal responsável pela união do grupo. Eu gostaria de dizer o seguinte, às vezes a gente é responsável por uma situação boa ou ruim, né, por uma questão de consciência, né, por uma questão de iniciativa própria, por uma questão de decisão própria. E essa, é só para fechar, vou lhe conceder uma parte, e essa iniciativa do Zé Augusto, ao meu ver, não foi uma iniciativa de consciência, não foi uma iniciativa própria do interior, da consciência política dele, da necessidade de se fazer as coisas, pensando no coletivo, pensando em termos de grupo, né? Mas as circunstâncias e as discussões e as dinâmicas, né, que foram colocadas, e também a decisão assim muito... Muito coerente, muito consistente do Fernando Aragão de emplacar a sua candidatura, que o forçou a tomar essa decisão. Né? Eu não entendo assim essa questão, até porque até então, quem tornou-se hoje o principal responsável, até então foi também o principal responsável pela desunião e por todas as circunstâncias que aconteceu no grupo. Pois não, Natália?
Não, olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o povo... hoje é muito importante, né?
Perfeito.
Não só é o cara chegar lá e dizer, meu candidato é Mané dos Anzóis, não, que não é, né? O Fernando colocou a candidatura dele, o povo do grupo Taboquinha e os Taboquinha assimilaram a candidatura do Fernando Aragão, diga-se de passagem que ninguém aí vai dizer que é o candidato dele, não, viu? É o candidato do grupo.
Do grupo, perfeito.
Do grupo. Não é
da maioria do grupo,
dizer,
não, candidato.
Eu botei, eu coloquei, isso é fininho, morreu. Morreu, como diz o Matuto. Então, eu quero até parabenizar o esforço. Eu ainda estou aguardando para amanhã, né? Eu ainda estou aguardando para amanhã. Mas se concretizar o esforço do nobre vereador Fernando Aragão.
Então, concluindo, né? Então, aí vem a questão do vice de amanhã também apresentar, né, esse vice. Eu não sei quais os critérios estabelecidos para essa escolha de vice, né, mas é importante que os critérios estabelecidos sejam critérios também do ponto de vista da aceitação, do ponto de vista daquele que mais soma politicamente e eleitoralmente falando, e que não seja uma retrospectiva do filme que foi a escolha. A questão do pré-candidato a prefeito, né? Que não seja uma coisa imposta, não. Tem que ser fulano porque é filho de Beltrano. Não, tem porque tem que ser Beltrano porque alguém deseja no grupo que seja esse. Não, não é, as coisas não funcionam bem assim, né? E concordo plenamente, Natália, será uma eleição disputadíssima, não é? O nome de Fernando Aragão, ele, no meu entendimento, se comparando a outros nomes que foram colocados aí, ele eleva o nível de debate, ele eleva o nível do debate. No entanto, para que esse nível de debate se eleve, é preciso que ele tenha um enfrentamento positivo na condução do processo, não deixe-se capitanear por absolutamente ninguém, nem sobretudo pelo principal comandante do grupo de oposição, José Augusto Maia, para não vermos um filme que foi visto, por exemplo, na eleição do Toninho do Pará, né, aonde o José Augusto, como comandante também do grupo, né, como um dos comandantes do grupo, interagiu muitas vezes de forma exagerada e de forma desconexa com a realidade, e espera-se que o tão projeto que a gente fala aqui para Santa Cruz do Capibaribe, que o companheiro Fernando Aragão, se não me falha a memória, fez aí um questionamento para o Ralf, dizendo que esse projeto ele tem, não tem, ninguém aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem a rigor um projeto político do ponto de vista de análise, do ponto de vista de toda avaliação, de toda a situação da cidade e as proposições para essa, para a resolutividade desses problemas. O que o Fernando tem, agora aí eu afirmo, não só o Fernando, também como o prefeito e como outras pessoas, como outros políticos aqui, que são ideias, não é? Que são ideias para serem colocadas dentro de um contexto de um projeto, né? E aí um outro complicador dentro dessa questão será a questão no que se diz respeito ao que vem sendo tratado aqui nessa rádio, que vem sendo tratado em nível de estado, em nível de tratado em nível de município, em nível de estado e de país, é a questão do quesito corrupção. Obviamente que Fernando Aragão ele não tem esse histórico, né? Mas ele vai ter que arrumar aí um jeito, vai ter uma certa dificuldade para falar no quesito corrupção, mesmo levando em consideração que é ele o candidato, mas em razão de ele ter no seu palanque algumas figuras pesadas com relação a essa questão. Mas oxalá que seja uma disputa
mais elevada possível, para que Santa Cruz do Capibaribe, dentro dessa elevação de discussão política, ela possa escolher aquilo que melhor for para Santa Cruz do Capibaribe. E aquele que melhor for para Santa Cruz do Capibaribe, que tratem de fazer as coisas com a devida responsabilidade pública que o nosso povo merece.
Bom, 9:10, 9:10, recebendo aqui os alunos da Escola Primeiro Mundo, né, de aprendizagem, quais turmas? O professor Danúbio, né? O professor Danúbio que está aqui, veio trazer aqui os alunos para conhecer aqui os estúdios da Polo e todo o prédio aqui com os produtos Avante. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia, Natálio. Professor Danúbio e sua turma. Cumprimentar a turma no nome de... Belinha, né? Então, cumprimentar toda a turma da Escola Terceiro Mundo em nome
Primeiro
de Belinha.
Mundo, Primeiro Mundo. Você quer colocar a Escola para o Terceiro Mundo?
Primeiro Mundo, em nome de Belinha, e dar as boas-vindas aos alunos aqui. Mas parece que agora a novela Taboquinha parece que vai acabar amanhã, Natália, né? É isso. Parece, né? Mas o nome de Fernando Aragão deve realmente ser anunciado amanhã. Não acredito que anunciarão o nome de vice.
Olha, tudo leva a crer que será anunciado tudo junto. Tudo leva a crer, né?
Não, olha.
O Tony Rio já traz a informação aqui. Os dois nomes, né? O convite já chegou agora. Pronto, convite para a coletiva. Amanhã, então, chegou já anunciando que serão os dois, o pré-candidato a prefeito e a vice.
Então, o deve ser anunciada a chapa amanhã do Grupo Taboquinha. E aí, a gente, eu espero, como já disse o companheiro Carlos Lisboa, eu disse em outro momento também, que o companheiro Fernando Aragão, o pré-candidato Fernando Aragão, a partir de agora, apresente realmente um projeto para Santa Cruz, que a gente não fique, que a gente possa discutir. O prefeito está no exercício do seu mandato, vai ser candidato à reeleição, à sucessão, e aí vem Fernando Aragão agora com o que vai fazer com que essa eleição seja muito acirrada. Concordo com o Natálio. Vai ser uma eleição bastante acirrada, uma eleição que muita gente não vai comparecer às urnas. Essa questão da biometria vai ser uma coisa que vai ajudar para que as pessoas não vá votar no próximo ano. Isso é uma coisa que não é boa, né? Que não é boa. A gente pede para que as pessoas vá votar, que usando a frase da banda baiana dos anos 80 e 90, né? Diga sim para mudar ou diga não para mudar. Calado é que não pode ficar.
Bom, 9:13, 9:13, nós vamos aqui, agora até a cidade de Toritamba, onde aconteceu há poucos instantes, aconteceu um homicídio, né? Vamos entrar o plantão da Polo.
Plantão Polo FM.
Aguinaldo Silva, então, traz as informações direto da cidade de Toritamba. Bom dia, Aguinaldo.
Ok, bom dia, Silva, bom dia, ouvintes da Polo FM, estamos aqui direto da cidade de Toritamba. Lamentavelmente, mais um homicídio registrado na capital nacional do Tins. O elemento ainda não foi identificado. Aparenta ser entre 25 e 30 anos de idade. Ele está dentro de um veículo Corsa KHL-2966 de Gravatá. Esse veículo está aqui no loteamento Tavares Martins, um local bastante ermo. O corpo foi localizado hoje pela manhã. E o fato curioso é que... Nossa, desculpa, estou um pouco cansado que eu vim meio que nas pressas, mas tudo bem. O fato curioso é que o corpo dessa pessoa, que aparenta ter 25 ou 30 anos de idade, está no banco da frente, ao lado do passageiro, virado de pernas para cima, portanto, com a cabeça para baixo do solo do piso do veículo. Então ele está de bermuda, com a camisa vermelha, não dá para identificá-lo. Segundo informações dos policiais que já fizeram o isolamento da área, ele aparenta ter 25 a 30 anos de idade. E também, próximo aqui aonde o carro está, tem um galpão onde algumas poças de sangue foram localizadas. Então é um crime difícil da polícia desvendar. E até então não apareceu nenhum familiar, ninguém que pudesse fazer o reconhecimento dessa pessoa. Não se sabe exatamente a hora em que o crime aconteceu. termo, um bairro, um loteamento que ainda está em fase de crescimento, então, portanto, é um local de difícil acesso. Vários curiosos se fazem presente, a Polícia Militar já está na área, onde fez isolamento, estamos aguardando a chegada do delegado titular de Toritama, com toda a sua equipe, para que assim possam ser feitos todos os procedimentos. Eu repeti, então, esse elemento, ele tem entre 25 e 30 anos de idade, está em um veículo Corsa, cor vinho, placa KHM 2966, da cidade de Gravatá. O crime aconteceu no loteamento Tavares Martins, aqui na capital nacional do jeans, em Toritama. E a qualquer momento a gente pode estar voltando para participar ao vivo, trazendo mais detalhes, mais informações para os nossos ouvintes e também mais informações dentro do programa Patrulha do Agreste.
Ok, obrigado então, Aguinaldo Silva, falando direto em Toritama, onde mais um crime de morte acontece.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações.
Se é para acabar com a corrupção e a safadeza, acho que, enfim, a pessoa já faz aqui alguma propaganda de um político, já que não dá para fazer não aqui, viu? Mas obrigado aqui, tá? 8210, final do telefone 8210. Bom dia, as faixas de pedestres estão todas apagadas, falta de respeito com a população, verdade, né? Além de a maioria dos motoristas não respeitarem, né, a faixa de pedestre, também agora não existe mais aqui, que tá tudo, realmente, não tem nenhuma, uma sequer, faixa de pedestre acesa, ou seja, tem que fazer a pintura. Agora, fazer pintura com tinta que é tinta adequada também, né? Porque, né, faz tempo que a gente fala isso aqui. A tinta que é utilizada, pinta-se do dia com a semana até apagar também. Então, tá complicado aqui. Quando eu tive informações, dão conta que... final telefone 3073 faz uma crítica aqui, enfim. Paulo Ricardo. Paulinho, um abraço, Paulo Ricardo.
Ricardo e Marudé, né?
Sempre ouvindo.
Ô Silvio, lembrando que amanhã, que é 22, e no dia 23, acontecerá o retiro da Renovação Carismática Católica, né? O retiro de jovens. Então, para você fazer as inscrições nos grupos de oração da Comunidade Divina Misericórdia e pelo telefone 99139-3160, falar com o Jailson, né? Ele pede para que os pais incentivem os filhos, né, para participarem, pois as drogas, entre outras coisas, estão acabando com a juventude do nosso país, e aqui em Santa Cruz isso é um fator muito forte.
Exatamente. Bom, 9 horas e 27 minutos, olha, está no blog do Hinaldo Sampaio, canavieiros organizam protesto contra Dilma no Recife, né? A presidente estará em Pernambuco para inaugurar uma etapa, né, para fazer a visita e inaugurar uma etapa aí da transposição do São Francisco. Então, os canavieiros estão organizando um protesto. Produtores de cana de Pernambuco organizam um protesto contra a presidente Dilma no Recife amanhã. Na manhã desta sexta. É que em julho deste ano completou um ano que a presidente sancionou a lei concedendo incentivos aos canavieiros e até hoje eles não foram pagos. Como a lei perderá sua validade no final do ano, se até lá o pagamento não for feito, 30 mil produtores da região Nordeste ficarão penalizados. Para pressionar a presidente a mandar fazer o pagamento, a União Nordestina dos Produtores de Cana, a Unida, está mobilizando seus associados para lotarem o auditório da FIEP, onde a presidente fará uma palestra após o retorno de Cabrobó. A agenda teria sido organizada pelo ministro e ex-presidente da entidade, Armando Monteiro Neto. A Lei 12.999, de julho de 2014, estabelece uma subvenção de R$ 12,00 por tonelada de cana na safra 2012-2013 para os produtores de cana do Nordeste e também do Rio de Janeiro. Então, mais uma bronca aí para a presidente Dilma Rousseff, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, esse protesto sim é válido, né? A presidente sancionou a lei que não foi colocada em vigor, ela entrou, ela não foi
aplicada,
né? Então, o protesto dos canavieiros é válido, tem mesmo que protestar. Protestos como esse têm que serem feitos. O que não vale é você ir para a rua pedir a ditadura militar. Agora, você ir para a rua reivindicar seus direitos, esse é válido e tem que ser feito, seja contra a presidente Dilma ou contra qualquer presidente que estiver no exercício do poder, seu José.
Carlos Boa?
Olha, eu compartilho aí com o posicionamento de Ralph e apenas acrescento o seguinte. É, o governo de Dilma é uma coisa muito desmantelada, Natália. Você veja que basta que a indústria automobilística tenha um espirro, um resfriado, não é nem uma gripe, né, que se desemboca uma quantidade de dinheiro significativo para a indústria automobilística. Né? Recentemente, agora, se fala na ordem de 8 bilhões de reais. É obviamente que a gente sabe que a indústria automobilística no país ela gera emprego, gera renda, etc. Mas existem outros segmentos da sociedade, né, segmentos produtores da sociedade, que não está tendo a devida atenção por parte do governo do PT, por parte do governo da Dilma. Então, o protesto é válido e tem que pressionar mesmo, e a Dilma tem que tomar posições e sair dessa permanente retaguarda. Inclusive, ela tem um gesto, né, concreto com relação a essas posições, porque se fala muito em ajuste fiscal, situação dali, situação da acolá, mas o próprio tamanho do Estado, a própria gastância, né, do Estado pendulário, do que está sendo governado pelo PT, continua intacto, sem que se tenha uma alteração do ponto de vista de redução dessas despesas. Então, o protesto é válido e é interessante, e concordo com o Ralf, nós temos que protestar, não pela ditadura militar, pela volta da ditadura, pedir a volta da ditadura militar, e sempre quando procurar fazer o protesto, fazer um protesto que tenha um interesse relevante, que tenha um interesse social, que tenha um interesse econômico,
e lógica,
que tenha
um
interesse coletivo e que tenha também lógico, né? Porque tá batendo com panela do meio da rua para pedir para um sem vergonha sair, para entrar outro sem vergonha, é uma coisa meio complicada para o povo brasileiro.
Leone Souza?
Olha, Silvio, eu também concordo, porque a lei 12.999 de julho já deveria, de fato, estar sendo beneficiando esses mais de 30 mil produtores, né? Da cana, de açúcar, principalmente aqui do Nordeste. E se a lei foi criada, foi aprovada e foi sancionada pela Presidente da República, ela tinha mais que, de fato, executar. A gente já está cheio de tanta lei criada, de tanta lei aprovada, né, sancionada, mas muitas vezes não tem o seu valor devido, não é executada. E aí, sim, um grupo de produtores rurais que geram emprego, né, milhares de emprego, a pessoas que vão ali para zonas da mata cortar cana de açúcar e aí produzem, e são pessoas que de certa forma trazem o desenvolvimento econômico para a nossa região, para o nosso estado, porque é necessário esse incentivo por parte do governo muitas vezes, por conta justamente desse período de entre safra da cana de açúcar no Nordeste. Então a presidente tem mais que ser cobrada por isso mesmo. A gente espera que de fato seja protesto, como eu sempre defendi e irei continuar defendendo, em qualquer esfera que seja, protesto tem que existir, desde que seja ordeiro, passivo e realmente tem um objetivo. E esse objetivo dos canavieiros aqui é mais do que lógico e mais do que justo protestar contra a presidente Dilma Rousseff no tocante ao cumprimento de uma lei que ela própria sancionou.
Natália Arruda?
Olha, a gente acha até interessante certas coisas, né? Para os automóveis, para essa indústria automobilista, não precisa nem lei, eles liberam assim, fácil, fácil, fácil mesmo. Mas como é para uns canavieiros, o pessoal, que são simples, lutador, tem a família em casa, sofrida, né? A cada dia que se passa, se ela sancionou essa lei, Carlos Lisboa, ela tinha que procurar saber se estava sendo praticada, estava em vigor. Aí deixa isso se levar a troco de nada, porque não respeita o mais simples. E essa turma sempre diz, todos os políticos, né? Nós estamos aí para defender os mais pobres. Ora, que mais pobre, rapaz. Nós vemos umas coisas dessas, porque a pessoa sancionar a lei não ser aplicada, então eles estão corretíssimo e ir atrás de seus direitos. Direitos com qualidade, saber fazer o protesto, não fazer algazarra, nada. Agora que o protesto é válido e a senhora presidente da República abusa olhos, porque isso não é admissível. Se eu não me engano, é 12%, né, Carlos Lisboa? No, por cento, se eu não me engano. É, Carlos, 12% em cima do não, percentual.
Não,
né?
uma subvenção de 12 reais por tonelada.
Tonelada.
12 reais
por tonelada. Uma tonelada é o quê? mil quilos, não é
isso?
R$12, cara. Isso é uma falta de respeito com os mais simples.
Agora 9:34, 9:34. Promoção da semana na Casa dos Ovos e Frios Canaã. Tem coxa de frango por 5,19 o quilo, salsichão 13,19. Promoção válida somente até esta sexta-feira. Casa dos Ovos e Frios Canaã. Qualidade e tradição na rua Capitão Pedrosa, 347, São Cristóvão, 3731-4080. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, das 7 da manhã à meia-noite, horário de funcionamento. Dispõe de farmacêutico e medicamentos com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Comercial Teixo continua a promoção. Fio torcido liso na net, 23,77 à vista. A peça fechada. Fitness estampado, 22,70 também à vista. A peça fechada. É, funciona às segundas e terças-feiras sem fechar para o almoço. Rota do Mar. É, com liquida inverno, enquanto durar o estoque, a promoção não para. Produz com descontos incríveis. Rota do Mar, lojas em Caruaru, Toritama e Santa Cruz, levem a vida Rota do Mar. Brastu, oferecendo aí diversos destinos para você curtir. Em setembro tem Costa do Sauípe, 16 a 20 de setembro. Aéreo ou terrestre, pacote a partir de entrada mais 8 parcelas de R$125. E Laboratório Patrícia Braga, não esquece que durante todo este mês agora, durante todo este mês de agosto, né, você, mulher grávida, tem 30% de desconto no seu exame laboratorial. A pedir aqui alguns recadinhos via WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui. Bom, a pessoa apenas o sinal de positivo, né? Quer dizer, deve ser assim, dizendo o programa tá legal. Deve ser isso, né? Final de telefone 5549. Deixa eu ver aqui, outra pessoa, Silvio, faz um favor, pede para o dono de um terreno aqui na rua, Manuel Lucas de Araújo, mandar limpar o mato do terreno, que os escorpiões estão saindo de lá, invadindo as casas. É no bairro Santa Teresa, vizinho à casa de número 235. Ele está amurado, mas o mato está tomando conta, quer dizer, está fechadozinho, mas muito mato, fazendo com que os escorpiões se reproduzem, comecem a invadir as residências. É no Santa Teresa, vizinho à casa de número 235, está dado o recado. Esperamos aí que o pessoal, que o proprietário faça essa limpeza desse terreno. Silvio, quando vemos as faixas de pedestres em Caruaru, nos dá inveja. É vergonhoso, né, esses políticos que só fazem serviço à meia boca. O Alan fala isso aqui. As faixas de pedestres em Caruaru é tipo uma pasta grossa e em Santa Cruz é pintada com cal. Deve ser, né? O nosso amigo Roberto, porque é a qualidade da tinta que... E não é de hoje não, viu? Não é desse governo não. Esse governo está repetindo a mesma tinta, né? Governo do passado, tanto Toninho quanto Zé Augusto também, o material era esse que era utilizado e o prefeito... A administração atual está repetindo o mesmo tipo de tinta porque, né, é brincadeira, viu? Bom dia, Silvio, aqui é Sandoval. Manda um alô para nós aqui no Fabrico de Luiz, em São Domingos. Então, para vocês aí, Sandoval, e o pessoal todo do Fabrico do Luiz, em São Domingos, um abraço, obrigado aí pela audiência. Bom dia, estou triste. Políticas Santa Cruz são. Bom dia, estou muito triste. Política Santa Cruz, todos políticos não peça. Deixa, José, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom dia, estou muito triste. Política Santa Cruz, todos político não peça. Santa Cruz sou poder assim. Não deu para entender, não. Bom, um abraço aqui, Mimita. Na verdade é uma crítica que está fazendo, generalizando aí com os políticos. Mimita, um abraço para você, tá? Obrigado aí pela audiência. Bom dia, Silvio. Se fosse Cleiton, eu votava mais. Se fosse Cleiton, eu votava mais. E Fernando, eu voto em Edson. Também não deu para entender aqui. Bom dia, Silvio. Se fosse Cleiton, eu votava mais. Eu votava. Deve ser vírgula, né? Mais. Em Fernando, eu voto em Edson. Eu não sei se a pessoa está dizendo assim, se fosse Cleiton, votava em Fernando, ou se fosse Cleiton, votava em Edson. Não deu para entender.
Se fosse Cleiton, ela votava em Cleiton. Mas, como não é Cleiton, ela vota em Edson.
Ah, pronto, é isso aí. 23:41, obrigado. Bom, 9:39, 9:39, final do telefone 9860, acho que é aquela mesma pessoa que mandou um texto de volta aqui. Se o candidato fosse Cleiton, eu votava. Mas como é Fernando, vota eu e minha família toda. É Thaís. Entendeu? Bom, acho que é isso aí. Pronto, tá entendido aí. se fosse cliente só ele voltava, deu para entender, né? E ela e a família. Bom, bom dia para todos vocês que estão aí. Eu acho que Fernando Aragão é o mais, mais preparado, nega do Santo Agostinho. É com uma nega não, né? Ah, é outra nega aqui, né? Porque comadre nega é da Palestina, aquela que a gente já falou aqui. Comadre nega, olha, não se preocupe não, que você vai receber, né? Tem uma... Tá. Bom dia a todos. Lenda do São Miguel. Bom dia, Lenda aí no São Miguel. Um abraço, viu? Bom dia, meninos. Manda um alô para mim. Estou sempre na escuta. Abraço. É Daniela. Daniela do Acauã. Um abraço, Daniela do Acauã. Bom dia para você. Silvio, essa faixa... é pintada com água de giz, não tem condição, raiando o centro da cidade. As faixas de pedestre que ela também reclama aqui, viu? Eu mesma não acredito que essa novela tenha acabado. Quem é que acredita em Zé? Bom dia, Marcela, da Avenida Cesário Aragão. Ralph, saudade da sua risadinha. Uma risada aí, Ralph. Tá com saudade aí da risada. Então, conta uma piada, Natália, que ele ri. Conta a piada, aquela piada.
Foi um rapaz, chegou em casa, a mulher
vai contar disse... a mesma piada, é? Vai lá, conta, então conta.
Piada não, é história bonita.
Não, uma piada, tem que ser piada. Para o Ralph rir.
A mulher chegou em casa e disse, marido, por favor, vamos tirar o guarda-roupa do quarto, né? Só sobra pro marido. Aí ele foi tirar o guarda-roupa. Aí ele foi, tirou dois ovos que tinha em cima do guarda-roupa e 27 mil reais. Aí tiraram, botaram o guarda-roupa, a mulher olhou para ele e disse, meu amor, me diga por que você tirou esses dois ovos que estavam em cima do guarda-roupa. Ele disse, não, é porque a cada briga que a gente pega, eu coloco um ovos em cima do guarda-roupa. A mulher disse, hein? Aí deu um cheiro nele, bem grande, disse, nós temos 7 anos de casado, só pegamos 2 brigas. Ele ficou calado. Aí ela disse, e os 27 mil reais? Ele disse, não, é porque toda vez que completa uma dúzia de ovos, eu vendo e vou botando o dinheiro lá em cima.
Foi muito bom. Não, Ralf,
não, 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 tem jeito não. Foi muito
bom. 9h51, Cicleito era bom, Fernando é 10 vezes melhor. Alda que manda aqui o recado. Silvio, bom dia. É nós aqui do Posto Badu, G. Marques, companheiros, 24 horas ouvindo melhor. Bom dia, G. Marques e o pessoal aí do Posto Badu. Bom dia, KKKK, Paulo FM, KKKK. Bom, um abraço, 0993, final telefone. Bom, daqui a pouquinho, deixa eu ver mais um aqui rapidinho. Eu voto no menino porque sei que ele é competente. Eu confio nele. Vera do Santo Agostinho. Zé, acabou, já era. Vai levar outra pisa, viu? Pronto, viu. 0244 aqui, a Vera, né? Vera do Santo Agostinho, que diz que vota em Edson Vieira, porque acredita em Edson Vieira. Só rapidinho aqui, a informação que chega, reafirmando a parceria entre Câmara de Vereadores e Prefeitura de Santa Cruz, o presidente Afrânio repassou recentemente 100 mil reais para serem investidos na área cultural do município. O valor foi destinado aos artistas locais que se apresentaram nos palcos Multicultural e Arraial do Povão no São João da Moda 2015, além do Festival de Quadrilhas da Rua, de Rua Bio e Gogó, que levou cultura para os 4 cantos da cidade em 17 dias de festa. Nós nos preocupamos em contribuir com a cultura local, com a valorização dos nossos artistas, com a manutenção da tradição através das quadrilhas de rua, e todos que se apresentaram já receberam seus cachês, disse o presidente. O prefeito Edson Vieira ressaltou a importância da parceria com a Câmara. Agradeço ao nosso presidente e ressalto que foi de grande importância contar com a Câmara nesse tempo de crise, onde muitos municípios cancelaram seus festejos juninos. Conseguimos manter o nosso São João e principalmente a participação dos artistas da cidade, falou Edson Vieira. Então, parceria da Câmara e tal, conseguiu-se o dinheiro para pagar os artistas locais que se apresentaram no São João da Moda. Algum comentário, Ralph?
Só, tem alguns artistas que estavam reclamando de não receber. Aham. Né? Será que esse dinheiro aí foi para pagar eles, né?
É o que deu para entender aqui.
É
pra
isso
pagar
aí.
Pagar os artistas.
Para pagar os artistas pra sul, da terra para sul do dinheiro
da Câmara.
Né? Safadão não, né? Safadão já foi pago faz tempo.
É verdade. É verdade.
Antes de subir no palco, eu acho.
Sim, diga.
Todos os prefeitos que passaram por Santa Cruz, eu acho que quase todos. Eu não lembro os mais antigos, né? Eu não sei por quê, rapaz. Faz o São João, faz uma vaca ou uma coisa, e isso aqui é para os artistas de Santa Cruz. Não, para receber é um lenga-lenga, é uma luta, rapaz. Olha, Bento criou um caroço bem grandão no espinhaço. Bento, de tanto ir com a prefeitura esperar o dinheiro dos artistas. É, porque Bento, ele representa aqui um bocado de artista, né? É uma miséria, rapaz. O dinheirinho é pouco, né? Se não fosse agora a Câmara também, aí ia se arrastando, chegava o São João de novo, para poder o cara receber. Olha, isso é muito triste, isso é muito triste. Quando for fazer o São João, faça o seguinte, tire 100 mil, ou 50, ou 10, isso aqui é o dinheiro dos artistas de Santa Cruz. Quando terminar, pague, aí eles, rapaz, pague. Isso foi todos os prefeitos, viu? Estou criticando só o de hoje, não. É porque é uma vergonha, eles recebem pouco, recebem pouco. Hoje nós estamos já praticamente em setembro. Se não fosse
a Câmara,
ia mais tempo, né? Mais tempo. Mas os bichão grandão que vem, que eu digo que é para pagar eles também, sabe, Raul? Pagar eles também. Agora, os de Santa Cruz era para sair em primeiro lugar, porque o dinheiro de Santa Cruz não dá nem a porcentagem desses grandão que vem por aí afora.
Diga, Carlos.
Você está certo na sua colocação, foi uma posição sensata do presidente da Câmara, né, de externar essa preocupação com relação à situação dos artistas locais, e é preciso que essa questão de ordem de planejamento, no que se diz respeito aos atos festivos de Santa Cruz do Capibaribe, leve-se em consideração os artistas da terra e os artistas de fora, para que os artistas de fora não fiquem à margem. É muito melhor você fazer uma festa com menos volume de despesa com relação de apresentações e você deixar todos satisfeitos. Né? Não, aqui, até porque aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, existe um quantitativo muito significativo de artistas de primeira qualidade. Né? E esses artistas, como você bem disse, sempre ficou a ver navios, né, recebendo lá no final do final. Existem artistas que ainda hoje, né, se apresentaram em São João,
Festa de outras juninas, administrações,
festas juninas de outras administrações, que não receberam e não vão receber mais. Não vão receber. Então foi uma atitude correta.
Aquele banco ali. Isso. Tanto artista
e faça essa...
o dia todinho, Silvio José.
E faça essa atitude.
Depois vão para debaixo da gameleira e quando fecha a prefeitura, uma hora vai-se embora. Eu estou dizendo, não é só a prefeitura de hoje, não, viu? É vários. Então, faça um planejamento, rapaz.
Então, faça essa situação, então, que na próxima, né, nas próximas, vamos ter festa de setembro
só
agora, teve, né?
Uma administração que pagava imediatamente aos artistas locais foi o de Aragãozinho, viu?
Aragãozinho
ele cumpria,
pagava.
Ele não tinha esse negócio de esperar, não. Terminava, ele estava lá com o dinheiro dele já. Pois não, Leone?
Olha, Silvio, eu quero parabenizar o professor Afrânio. Porque no programa que nós fizemos lá, no encerramento do São João, lá a Apollo FM esteve fazendo toda a cobertura do São João, aquele programa festivo que eu, Carlos, Natálio, Ralf, Romenick, esteve à noite interagindo com o pessoal que passava no camarote da Apollo, uma das minhas perguntas ao professor Afrânio e também ao prefeito Edson Vieira foi justamente sobre a questão dos artistas locais, que... O reclame é que sempre se tem dinheiro para pagar o safadão, mas nunca se tem dinheiro para pagar os que tocam aqui, que
os
são
safadinhos.
Daqui, né? Não, eu não digo não, porque não seriam os safadinhos não, porque realmente...
Os sofridinhos
caem melhor, porque realmente é um pessoal que leva a cultura da nossa terra, da nossa cidade, da nossa região. E aí o professor, o prefeito Edson Vieira disse... que iria procurar a Câmara para se fazer uma parceria. Quando eu fui entrevistar o professor Afrânio, eu falei que o prefeito disse que iria procurar ele para fazer uma parceria. Ele disse que estaria aberto e a intenção dele era justamente que o repasse da Câmara fosse justamente para saudar os compromissos com os artistas locais. De imediato, em público, na emissora, o professor Afrânio se comprometeu que iria fazer essa parceria com a prefeitura e está aí o cumprimento. Então está de parabéns o professor Afrânio, presidente da Câmara, que teve essa preocupação e que isso sirva de lição para os administradores de hoje, de amanhã e do futuro. Que qualquer evento que se faça, utilizando, né, usufruindo dos serviços, da musicalidade, da cultura, do povo de nossa terra, que cumpra com esses compromissos financeiros com eles, porque eles não são menos importantes do que nenhum safadão que vem de fora buscar o nosso dinheiro.
9:58, vamos lá, mais alguns recadinhos chegando aqui. Bom, a pessoa, deixa eu ver aqui, pensamento do dia para... para comer me chamo Cassiano, para trabalhar Cassiotro. Bom, tá bom, um abraço, aqui mandou esse recado para você, viu, Natálio, a Renata. Um abraço aí, Renata, bom dia para você. Silvio, as bandas do palco principal ainda não receberam, na época de Toninho, recebi uma semana depois. Silvio, as bandas do palco principal ainda não receberam, na época de Toninho recebi uma semana depois. As bandas do palco principal, deve ser as locais, né? As locais. Bom, final de telefone 9160. Enquanto eles querem ser o prefeito, o povo daqui do São Miguel é quem paga, pois ontem, na hora da saída da escola, tinha um safado praticando atos libidinosos para as mulheres. É brincadeira, viu? É perto da escola Dona Tila. Eles têm um tarado lá, na realidade tinha um tarado lá, né? Praticando atos libidinosos, né? É bom quando o policial chega, aí dá pra ele. Silvio, parabéns a todos vocês pelo programa e obrigado por atender os nossos pedidos. Final telefone 6482. Isso aqui foi com relação ao muro, né? Que ele falou, o terreno, amurado, mas com mato, tomando conta e os escorpiões se reproduzindo lá. Silvio, deixa eu ver. Silvio, pegasse para o prefeito fazer uma lombada na Teu Nilo. Pegasse para o prefeito fazer uma lombada na Teu Nilo. Tem hora que passamos mais de 20 minutos para atravessar. Na realidade, tem uns trechos na Teu Nilo Silvestre, era que o da panificadora. Renascer, por exemplo, tem uns trechos que realmente precisam de alguma coisa ali para que as pessoas possam atravessar. Tem determinado momento meio que você passa uns 20 minutos mesmo para atravessar. Então, eu acho que a pessoa está dizendo aqui, peça para o prefeito fazer uma lombada, deve ser isso, né? Em alguns trechos para a travessia da Teu Nilo Silvestre, né? Que está complicado mesmo. Para vocês, é apenas uma foto aqui, não sei, para vocês homens. Bom, não sei. 0506. Diga, Ralf.
Olha, chegou uma mensagem aqui também no meu WhatsApp que diz que não são apenas as bandas, mas os seguranças, o som, a iluminação. Todos de Santa Cruz que prestam serviços para os eventos recebem por último. Os que vêm de fora recebem na hora.
Sei que nenhum prefeito será reto como deveria, mas nunca foi feito como nessa gestão estão fazendo. Por isso eu vou rumo a mais 4 anos com Edson Vieira. Final do telefone 0847. Outra pessoa aqui, eu e minha família votamos no menino, né? Também final do telefone 0244. Outra pessoa, amo essa rádio, Aline do Neco Aragão. Aline, um cheirão pra você, viu? Aline, um abraço. Obrigado, viu, Aline? Bom dia, estamos com Fernando, né, melhor para Santa Cruz, final do telefone 1215, Silvio Fernando Aragão é o melhor, beijo a todos, Jussara Queiroz, um abraço aí Jussara Queiroz, obrigado pelo recadinho aqui. As faixas de pedestres são pintadas com tinta de estamparia, bate água, ela escorre, final do telefone 7504. Tinta de estamparia, realmente é o que parece, viu? É o que parece. Tomara que você esteja certo, disse Natália. Se for Thales Maia, foi triste, viu? Uma do São Cristóvão. Manda uns olhinhos aqui também. Final telefone 8700. Outra pessoa aqui, rapidinho. O menino de novo. Ana Cláudia mandou aqui o recadinho. Disse que é o menino de novo. No posto do Neco Aragão está faltando esparadrapo para fazer curativos. E há mais de 3 semanas, no telefone de 3866. Outra pessoa, parabéns, Fernando. Final telefone 6581. Além de ser pouco dinheiro das bandas daqui, e demora ainda para ainda para descontar. É isso, final telefone 3108. Bom, e muito recado chegando aqui. Peça.
Eu quero pedir ao nobre secretário Gilson Julião, pedido, viu, Gilson? Eu sei que você está ouvindo. Termina a Estrada do Pará, faz e deixa pela metade, né? E as críticas ficam.
Não conclui ainda, não?
Do senhor. Não.
Não?
Não, eu vim lá hoje. Fui ontem e vim hoje.
E está até onde, mais ou menos?
Está mais ou menos até Dona Carlinda.
Sim.
Ali onde era Carlinda.
Sei.
E para a semana, Silvio, vai haver um evento muito grande no Pará, banda até nacional, né? Banda que aqui o pessoal gosta muito, que é a Cavaleiros do Forró, Capim com Mel, vão estar tudo no Pará na semana que vem. E o pessoal, na Vaquejada. E o pessoal gosta muito, Carlos Lisboa, de evento no Pará, né? E eu peço, por favor, ao nosso amigo, né? Eu não sou amigo dele, mas a conheci aqui no programa.
Mas gente fina, viu, Gilson?
Eu não estou fazendo crítica, eu estou pedindo.
Não, mas eu estou falando, como você falou da pessoa dele, acho que a pessoa é gente fina.
É, pelo aparenta uma pessoa maravilhosa, não é? Vai lá, olha, eu vou aqui também dar uma orientação a Gilson. Olha, quando for fazer uma coisa, faça e termine. Porque senão você vai ser prejudicado, Gilson, como o Júnior foi outros e oito. Começa uma coisa e tira a máquina para outra coisa, Ralf. Tira a caçamba para outra coisa. Faça uma determinada rua, uma determinada coisa. Bota o pessoal na lista, na fila. Quando nós vamos ao banco, não tem a fila. Aí, se eu chegar e fazer um pedido, bota o primeiro, bota o segundo, bota o terceiro. Aí, então, o Gilson, por favor, corrija lá e termina a Estrada do Pará, que o pessoal estão pedindo por demais, né? Estão por demais.
Bom, 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, final do programa. Você quer fazer o seu WhatsApp? Rapidinho.
Eu acho que esse nosso WhatsApp até o dia 28.
Dia 28.
Deve ser um WhatsApp coletivo.
Pronto, então né? dia 28, teremos aí então essa audiência pública, onde a população, de uma forma geral, está convidada, né, para justamente discutir a questão da água, uma explicação mais direta, mais objetiva, mais clara, todos os detalhes, porque teremos lá a representante da Compesa, que confirmou, inclusive,
isso.
A Compesa confirmou presença lá, né, será na Casa da Criança a partir das 5h30 da tarde, então todo mundo, você que está interessado nessa questão de abastecimento da água em Santa Cruz, é bom você estar presente, porque vai ser a oportunidade de ouvir e questionar também, né?
Foram convidados pelo pessoal que está à frente do movimento, foram convidados representantes do governo do estado, mas propriamente o secretário de desenvolvimento econômico, Compesa, gerência de recursos hídricos, Ministério da Integração, ou o ministro ou um técnico, e todos os deputados federais e que tiveram votos aqui em Santa Cruz do Capibaribe e também os senadores. E se espera que eles estejam lá para debater, né, porque o pessoal não está de brincadeira e não vai se conformar, Ralf, com coisa paliativa, não. Porque isso aqui que foi anunciado ontem é uma situação paliativa, que aí, obviamente, dentro dessa situação paliativa, tem a participação dos políticos, não podemos negar, mas, sobretudo, a participação da sociedade civil. E sem conversa fiada, como diz o amigo na
terra. 10h06, final do programa, a seguir o Manhã da Polo. Hoje pequenininho, porque hoje teremos o programa da prefeitura, né? Tem um programa hoje do Moda Center também, né? 11h30 e às 10 horas e às 11 horas, bom dia, Santa Cruz. Diga, Natálio.
Pessoal, por onde eu ando, é me pedindo suas mensagens, rapaz. Eu tô lascado.
É, né?
O pessoal chega, Natálio, me dê uma mensagem daquela de Silvia, eu não tenho. Arranjo.
Então vou arranjar algumas.
Cadê a moda da paz? A moda é bom todo dia terminar com a moda da paz.
A moda da paz dá pra terminar com a moda da paz? É, a música.
A moda da paz.
Dá pra terminar um pedacinho? Dá, dá. Então vamos lá com a música Unidos pela Paz, tá bom? A gente fecha o programa a seguir, então tá aí ou não, Márcia? Tá? Tá, tá? Então vamos lá. A música Unidos pela Paz. É em setembro, viu? Em setembro que nós teremos aí o evento onde as pessoas irão pra rua. Evidentemente em paz, porque a gente vai pedir paz, né? 10h07, a seguir então, Manhã da Paz.
Vem comigo, vem, unidos pela paz. Vem comigo, vem comigo, vem, unidos pela paz. Na cidade há brutalidade, mas sou mais a capacidade do homem da mansidade. Dá fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar,
a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chega junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho
a criança acode.
Coração acelera e do mal, um pouco de humano é Claude. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero estar sozinho.
Unidos pela paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem. Unidos pela paz. Na cidade a brutalidade baixou mais a capacidade do homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar, poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chega junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode.